Olha, eu queria comer. Antes de mais, eu consegui pela segunda vez ir ao cinema sem óculos. Logo aí começámos bem. Só que estava muito calor para voltar a casa e eu fui a pé para o cinema, chique. E então disse: não vou voltar a casa. E vi o cinema sem óculos.
Viste o cinema, não, viste o filme.
Vi o filme, exato, vi o filme sem óculos. Mas mais, aconteceu uma estreia, nunca me tinha acontecido, e logo aqui é promissor daquilo que eu vou dizer sobre este filme. Eu, pela primeira vez na minha vida, a um domingo à tarde, com muito calor, dentro do cinema, às 4 da tarde, adormeci.
E
Para já estava sozinho.
adormeceu durante muito tempo, pouco tempo.
Acho que foi para aí 1 ou 2 minutos, mas nada que impedisse eu acompanhar aquela trama.
Ressonou, não ressonou?
Espero não ter ressonado, mas também
Deram-lhe aquele toque?
estava praticamente sozinho. Estavam mais três
Sério?
miúdos que não deviam poder ir à praia porque os pais não deixavam.
Pois, domingo à tarde é
A
duro, não
domingo
é?
à tarde, e estava eu a ver este filme, Paulo.
Olha, eu acho, eu estou a ficar preocupado, pá. Porque eu
Então,
acho que as minhas pernas são muito tronchudas.
não sou nada
Quando eu venho de
tronchudas.
calção, fica tronchudo,
Eu tenho
sabe?
que dizer que eu mudei para calças porque achava que eu estou muito branco. E ao pé do
Não, porque
Paulo
tu vinhas de calção também e fica muito tronchudo,
não
pá.
ficas nada tronchudo, estás
Fica. Se eu fizer
bem?
assim, olha o tron,
Vejam
olha
lá,
bué tronchudo.
bela perna, hein?
Estou a tentar
Paulo Pereira.
mais elegante, mas não sei
Portanto, quem
se.
quiser pode ir fazendo close-ups às pernas do Paulo durante este
Não
episódio.
sei
E
se vai
sim,
dar,
é.
puto, mas olha.
Aliás, isso é mais interessante, não é? Do que propriamente aquilo que nós vamos falar.
Do que o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura?
Isso mesmo. Oh, Paulo, a sério, tu gostaste disto? Queres começar a falar ou queres
Não,
que eu
começa
comece?
tu. Antes de mais, acho importante esclarecermos que,
Sim, o
portanto,
Paulo é fã,
eu
eu não
gosto
sou
da
nada fã.
Marvel e vi os filmes todos
Exato, eu não
e,
sou fã.
ok, pronto, David Carronha.
Estou nos antípodos, mas eu tentei ser imparcial a ver isto, ok? Tentei dizer assim: não, David, tu, como boa pessoa que tu és, vais ver isto de uma forma extremamente imparcial. E foi isso que eu fiz.
Mas falta-te o contexto de trás, não
Não,
é?
aqui tem muito contexto. Aquilo parecia a revista à portuguesa dos super-heróis, meu. É o que aquilo é. Aquilo é a revista à portuguesa. Se entrasse o João Baião, uns penachos, aquilo era a mesma coisa. Ai, que é que sou eu? Ai, eu sou do Fantastic Four. Agora entra outro. Então e tu, de onde é que és? Agora vamos fazer umas piadas aqui com o Homem-Aranha. Ó, oh, Paulo.
Epá, eu sinto que não foi boa ideia discutir este filme contigo. Não é?
Aquilo é revista à
Porque tu
portuguesa da
não
Marvel.
vais trazer muito mais que isso, não é?
Não vou conseguir, mas eu posso falar. Atenção, mas queres que eu fale?
Por exemplo, o que é que achaste?
Eu não contei nada de
Não, não,
bom
eu ia dizer aqui uma
dizer.
coisa, mas eu, epá, este filme é difícil falar sem entrar em spoilers, percebes?
Tá bem, mas espera, deixa-me só dizer. Eu vou ser odiado pelas pessoas que gostam de Marvel, porque eu não tenho nada.
Pelas três pessoas que gostam de Marvel que nos
Eu não
veem.
tenho nada de bom. Tudo o que me vai sair da boca vai ser muito mau, ok? Portanto, as pessoas que gostam muito de Marvel, eu
Mas
peço para.
tu estás muito irritado com
Estou
este
irritado,
filme.
sabes porquê? Porque é assim: tu vendes um filme, aliás, tu vendeste um filme, e não estou a criticar, ok? Tu vendeste um filme assim: atenção, que isto vai ser uma grande estreia. E eu.
Pai, vai fazer imenso dinheiro.
É pá, é capaz. Eu estou quase a ir fazer um filme igual. Achei o filme muito amador. É que eu não gostei de nada. Há uma coisa que eu até costumo gostar. Verdade, eu não gostei de nada. Foi tudo horrível. Eu só gostei de uma coisa que vou dizer mais daqui a pouco.
Sim.
Mas a banda sonora é insuportável. Chegou uma altura que eu dizia: calem-se, calem-se com a banda sonora. Eu não consigo. Tipo, tudo muito exagerado. Tipo. Foi isto
Oh
que eu
puta,
estava a
mas eu
sentir.
gostava de ter uma conversa contigo, mas não sei se vai dar.
Estou muito irritado, não estou.
Estás muito irritado, puto.
Mas eu saí de lá irritado, sabes porquê? Porque aquilo enervou-me. Porque assim, pessoas que fazem isto há tanto tempo, achei aquilo muito fora, tipo, muito amador. Olha, nós falamos da Netflix. A Netflix tem filmes que dão 10 a 0 àquilo. Oh puto. Ai, tu estás sempre muito preocupado com os efeitos especiais. Ai, por amor de Deus, santinhos. Vamos lá falar de efeitos especiais ali.
Gostei.
Ai, opa, aquilo parece como é que era a lenda de Zelda, ou que era, que eu jogava. há 500 anos no
computador. É uma linguagem meio infantil, aquilo também é feito para crianças.
Infantil? Amadora?
Não, puto, não pode. Que amador como?
Achei aquilo muito amadorzinho, olha, achei o argumento amadorzinho. Os atores quase podiam... Olha, há atores no teatro amador que representam melhor que eles. Quer dizer, eles até representam bem noutros filmes. Ali, aquilo estava uma miséria.
Não gostaste da vilã?
Pá. Pá. Achei tão mal. O argumento tão péssimo. O argumento é tão mau que eles tiveram de inventar mais do que um universo para aquilo colar. Estás a perceber? Porque aquilo não tem ponta por... Aquela protagonista, a menina, coitadinha, que tinha aquele super...
Sim.
Opa. Tipo, olha, tipo ídolos, vou passar para outro mundo, mas em estrela. Não é em bola, é em estrela. É?
Pois é, abre umas estrelas.
Abre a estrela. Logo aí...
Oh, não sei o que te diga, pronto, então...
Mais, que é que eu gosto muito do Cumberbatch,
Cumberbatch.
Cumberbatch. Exatamente, gosto muito dele, fora dali.
Também há quem diga, há vários nomes que podes dizer do gajo.
Eu sinto que estou muito enervado com
Wimbledon Centre Court Match. É gajo.
O quê?
A internet tem uma espécie de uma brincadeira que é dizer palavras que não são o nome dele, mas que se transformam no nome dele. Tipo, Wimbledon Centre Court Match.
Cumberbatch.
Benedict Cumberbatch.
Eu gosto muito dele. Ele tem uma voz incrível. Vale a pena ver o filme por causa da voz dele. Pronto. E uma line que eu gostei.
Vale a pena ver o filme por causa da voz dele?
Sim! E de uma line que ele diz assim, eu amo-te em todos os universos. E fiquei muito bonito. Achei essa frase muito bonita. De resto, achei aquilo uma palhaçada, mas tremenda palhaçada. Sem ponta por onde lhe se pegasse. E gostei da frase dele a falar que o Homem-Aranha deitava teias de aranha pelo rabo. Achei engraçado isso. Depois comecei a imaginar.
Porque as aranhas deitam teias de aranha pelo rabo.
Ah, comecei a imaginar, tipo, o Homem-Aranha se vê...
Olha, eu gostei. Eu fui ver também e achei giro. Agora, o que é que eu vou dizer depois disto?
Eu não sei.
Bom,
tipo...
para já gostei, gostei da vilã. Achei que a vilã, de todos os filmes da Marvel que eu vi...
Vou deixar falar.
Porque ela tem uma motivação. É difícil falar deste filme sem entrar em spoilers.
Vai, vamos entrar em spoilers. Vá, spoilers.
Pronto, eu gostei da vilã, porque acho que ela tem uma motivação forte, que é
os
querer
filhos.
Estar com os filhos.
Opa, opa, ó santinho. É que é a estratégia mais do arco da velha, de 1900 e troca o passo, e mesmo assim não é bem conseguida. É uma coisa que fica ali meio água, estás a perceber? Toma, até deve ser a vilã a ligar-me, mandar uma mensagem, pronto, a perguntar...
Eu gostei das motivações da vilã.
Pois.
E achei piada à ideia do multiverso. E acho que se calhar não devíamos ter feito este episódio, porque eu não consigo discutir com...
Não, vá, não, discute.
Não, imagina, pronto, então eu vou dizer algumas coisas, que não é bem para trocar
as ideias,
mas
eu vou tentar ser...
Não tentes nada, agora calas-te um bocadinho. Pronto, agora vou dizer algumas coisas. Então, gostei do filme. Acho que agora estou a falar para os fãs da Marvel, pronto, malta que não gosta. O que é que acontece? Gostei do filme. No universo Marvel, acho que é um filme interessante. Agora, o que é que eu acho que o filme demonstra? Que nem a Marvel tem superpoderes, porque o que é que acontece? Acho que muita gente partia ou queria ver este filme porque a ideia do multiverso nos cómics é muito rica e aparecem muitas personagens de muitos universos diferentes e várias versões da mesma personagem, e as pessoas partiram para este filme com essa expectativa. E isso não acontece. Há dois cameos um bocadinho mais... Já estamos em spoilers?
Uhum.
Pronto, há dois cameos um bocadinho mais, mais interessantes,
divertidos.
Ou mais fora, sim, que é o do Reed Richards e é o do Professor Xavier. Eu não vou dizer os atores, porque isso é capaz de estragar um bocadinho, mas pronto. Uhum. Há estes dois cameos e...
Há mais?
Há mais, mas as outras personagens têm pouca importância. Okay. Estes são os dois mais, tipo, que as pessoas criavam mais expectativa. Mas havia mais expectativa, por exemplo... Havia uma grande corrente de informações leakadas no Twitter, que dizia que o Tom Cruise podia aparecer neste filme.
Ainda bem que não, pela reputação dele.
Pronto, enquanto Iron Man. Porquê? Porque há muitos anos atrás, antes do primeiro filme do Iron Man,
era ele para
existiu
fazer.
Um filme em desenvolvimento do Iron Man com o Tom Cruise como Tony Stark e como personagem principal. E então, a internet começou a especular que o Tom Cruise ia aparecer e também começaram a especular que o Ryan Reynolds ia aparecer como Deadpool. E pronto, que existia ali uma série de crossovers e que o Tobey Maguire ia voltar a aparecer como Homem-Aranha. Pronto, uma série de coisas. E nada disso se verifica na realidade. Mas eu gostei,
sabes como
eu
é que
filme,
em teatro a gente diz assim? É um mijarete.
Um mijarete.
É um mijarete.
Não sei se será um mijarete.
Para mim o filme... Pronto, agora vou ser altamente elitista no sentido do termo. Não vou ser o que fui até agora a comentar este filme para não ferir suscetibilidade. Já feri. Paulo, a temática dos filhos parece muito bem. Acho que foi... É demasiado, sendo mais sincero, acho o filme demasiado para o quê? Acho o argumento...
Uma boa frase, da qual eu não apanhei o real significado, mas
que... Tem muita coisa, tem muita muito coisa. Monstrinho, e depois aparece três ou quatro, e depois não sei o quê, e depois há um efeito, e depois há uma estrela, e depois entramos numa porta, e depois há dois ou três, não sei o quê, depois ele ressuscita ao morto, que estava no outro no universo, e depois vai, é tipo zombie, e depois, estás a ver, é too much. E depois as tuas já estás totalmente perdido naquilo tudo, não...
Pá, não me perdi.
Sim, eu também não perdi mesmo dormindo, mas achei aquilo muito, muito secador.
Eu gostei até porque acho que é dos poucos filmes Marvel que tem um bocadinho... por exemplo, uma das críticas que eu aponto à Marvel e que muita gente aponta é que os filmes são todos um bocadinho a nível temático e a nível... Nível
muito
temático
básicos,
talvez não,
não é?
Mas... Não é básicos ou menos básicos, mas não é por aí. São todos muito iguais. Okay. Imagina, não interessa quem é o realizador... Tu sabes que estás a ver um filme da Marvel e aquilo bate sempre um bocadinho tudo certo. Uhum. E eu acho que este filme é um bocadinho diferente porque vai buscar ali uns elementos de horror e de terror que são muito próprios do cinema, do Sam Raimi, que é o realizador.
É que a parte em que o Paulo entra a explicar estas coisas. Adoro.
Não, é só, não conhece o Sam Raimi ou não?
Não, mas agora vou começar a conhecer como
Raimi,
toda a gente.
Realizou várias coisas. É o autor da trilogia original do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire. Então, Homem-Aranha 1, 2 e 3, com o Tobey Maguire. E criou também uma série de filmes muito conhecida, quer dizer, muito conhecida, pronto, bastante conhecida de terror, que é o Evil Dead. Que é protagonizada por quem? Por aquele senhor que aparece no filme, que tem um cameo, como o vendedor dos cachorros que fica auto-flagelar-se durante meses. Esse é o ator fetiche do realizador e aparece em todos os filmes do realizador.
Ok, giro.
Pronto. E eu achei que este filme tinha ali um toquezinho de terror, de horror. Que até tem aqueles jump scares, em português não sei como é que se traduz, mas que são aqueles sustos que às vezes...
Ela aparece lá embaixo na...
Exato, que não é tradicional no filme da Marvel, isso nunca acontece no filme da Marvel.
Achei esse plano péssimo, achei aquilo muito mal, já foi feito. Eu não consigo, até a realização achei, não vou dizer o nome assim mais brejeiro, achei uma cada.
Eu gostei, acho que... Tenho muito mais a dizer que é isto. Acho que foi giro.
Fico triste com atores tão bons. Ali parece uma...
Não, acho que ela está soberba. E acho que... É um bocado prematuro. Mas acho que ela podia ser nomeada ao Oscar. Acho que ela está muito bem. Os outros não. Os outros é um bocado tipo... Imagina, tem um... Sim. Os outros têm umas capas e têm um...
Ah, eu gostei da capa dele. É uma capa que tem vida própria.
Sim, a capa tem vida própria. Mas não tinhas visto o filme anterior.
Não, porque fartei-me. Curiosamente também.
Pronto, então, mas já aparece a capa com a sua personalidade.
Não,
bastante...
giro. Agora ela ser nomeada ao Oscar, pá, para já adorava. Que então aí a credibilização dos Oscars...
Eu acho
Oscars...
que ela está super bem, porque é-lhe pedido para fazer uma série de coisas naquele filme. É-lhe pedido para interpretar uma mãe, é pedido para interpretar tipo, quase um monstro, ela é quase o alien daquele filme, porque vem e tipo, mata e não sei o quê. É-lhe pedido depois para ter o outro papel.
Mas não acho que isso seja assim uma coisa extraordinária.
A outra versão dela no multiverso, eu gostei.
Bolas, eu já vi coisas incríveis de atores e de atrizes. Pá, aquilo parece... Cheguei-me ali uma altura que eu achava que estava a ver o Scary Movie.
Oh puto, eu gostei. Volto a frisar que eu gostei. Acho que não, as pessoas não podem partir com grandes... Não podem ir
não
com
podem.
Grandes expectativas.
Eu ia com algumas expectativas, não gostando do universo Marvel. Agora, avaliando assim, sem não gostar, pá, coisas que eu não gostei. Não gostei da banda sonora, não gostei da realização. Pá, os atores são bons, efetivamente, mas não acho que seja assim nada de extraordinário. Aquela que faz, não a vilã, mas a outra que ele gosta. A menina que ele gosta.
A Rachel McAdams.
Ela é tão boa, está péssima, não gosto nada a ver. Acho o argumento me enrola e volta a dar muito mal. A menina que tem aqueles superpoderes, achei aquela história farsolas até ao último, a casa do...
Achei interessante, putz. Achei tudo interessante, porque achei interessante. A vilã achei muito boa, é sem dúvida das melhores vilãs da Marvel, porque tem uma motivação que tu percebes, que é ela quer estar com os filhos.
Os filhos, pronto, ok.
Certo?
Que eu acho que é um argumento também.
Quer estar com os filhos.
Já batidíssimo.
Não, porque ela não tem filhos. Aquela versão dela não tem filhos.
Eu percebi, as outras têm. Ela quer ir para o outro lado para...
Exato.
Está bem, pronto, achei aquilo... Epá...
Oh, puto, mas imagina, os filmes são todos feitos com... Se tu resumires os filmes à sua coisa mais básica, o que é que são os filmes? São relações humanas.
Humanas, é pais e filhos.
O que é que há? Pais e filhos,
pais
irmãos?
E filhos. Pois, lá está.
É o que isso. É, não é?
Mas eu não senti na história, não senti nada daquilo. E eu gosto destas coisas, há umas que eu até papo. Agora, isto eu não senti nada, não senti nada.
Pronto.
E para mim é muito triste quando eu saio no cinema pior do que qualquer eu entrei. E eu saí pior, menos 2 horas da minha vida. Logo aí foi bué triste.
Acho que é um filme interessante. Imagina, não sei, eu acho que como vem a seguir, ainda por cima, tu viste o Homem-Aranha, não viste o Homem-Aranha?
Não vi o Homem-Aranha. Então,
pois é, que eu estou aqui.
Não vi o Homem-Aranha. Eu não sou fã destes filmes.
Pronto, o que é que acontece? Eu acho que este filme, vindo depois do Homem-Aranha, é duro, porque no Homem-Aranha, spoilers para o Homem-Aranha, portanto, aparecem as três versões do Homem-Aranha, não é? Aparece o Tobey Maguire, aparece o Andrew Garfield e aparece o Tom Holland.
Okay.
E as pessoas, como este vem depois, as pessoas acharam que isto ia...
Subir a escala.
E não sobe. Muito, pelo menos. Não sobe muito. Sobe... Ali o Reed Richards.
Não posso fazer avaliação nenhuma porque eu não vi o Homem-Aranha.
Pronto, mas não, imagina, a este nível de cameos e não sei o quê, a internet explodia com este filme, estás a ver? Tipo, a internet achava que este filme ia ser a última Coca-Cola. E há ali o Reed Richards, que realmente é novo e tu nunca tinhas visto, embora o filme do Fantastic Four já tenha sido anunciado, mas não há muito mais. Agora, há uma pergunta, lá está, mas não é a pessoa certa para fazer
diz
esta
lá,
pergunta,
diz lá,
que
diz
é... E isto talvez explique a ausência do Tom Cruise. É que todas as versões das personagens eram interpretadas pelo mesmo ator, não é? Ou seja, há vários doutores estranhos neste universo, nestes vários
mundos,
universos, não
é? Portanto, também explicar
nos vários universos. Mas são todos interpretados pelo Benedict Cumberbatch.
Certo.
Há várias Scarlet Witches, mas, ou Wanda, neste caso, Wanda Maximoff. Mas são todas interpretadas
pela mesma
atriz. O que significa que, neste universo da Marvel, o professor Xavier deste universo Marvel, que não é o Fox, não é? Portanto, os filmes do X-Men eram da Fox, agora estão na Marvel. Na Marvel também é o Patrick Stewart que é o professor Xavier.
Uhum.
E aquele ator que interpretou, vamos dizer se calhar, não é? Pronto, é o John Krasinski. John Krasinski é o Reed Richards. Significa que o John Krasinski é o Reed Richards em todos os universos, certo?
Uhum.
Portanto, ele vai entrar no filme dos Fantastic Four, certo?
Certamente.
Ou eles vão escolher outro ator e de repente
não,
dizem que é outra versão.
Não, eu acho que isto não, já é uma apresentação do que é que vem por aí.
Tem Sim. que ser o mesmo ator. Está certo. Fiquei contente quando vi o John Krasinski. Olha o John Krasinski.
Eu gosto dele. Eu gosto
não, não está ali. Puto,
não,
momento,
eu sei. Agora,
eu sei que pensei que tinhas
isto
preparado
é tão
uma
famoso,
surpresa.
Eles
não é?
Sabem quando a gente estamos a dizer mal ou a dizer bem, eles aparecem.
O David,
todos
de repente,
aqui,
achou que estava no Surprise Show, no Surprise Show e que eu tinha convidado o John Krasinski e ele vinha entrar. Não,
eu dizia, ao fim, indica-te outra coisa.
Mas eu gostei, pá. Eu gostei, achei
divertido. Está bem, está bem. Olha, vamos passar às perguntas.
Ai, as perguntas, pá!
Perguntas.
Então vá, perguntas. Já tenho aqui o telemóvel, com as perguntinhas. Vamos lá. Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado?
Funciona. Alcoolizado, mas mesmo bêbado.
Acho que é igual.
Bêbado. Para mim funcionaria.
Acho que é igual. Melhor momento de humor involuntário? Involuntário.
Opa, involuntário, deixa cá pensar.
Eu sei qual é, para mim. Há uma cena no filme
lá,
em que existe uma personagem chamada America Chavez, que também é uma nova super heroína deste universo. E ela tem o poder de saltar entre os vários universos, entre os multiversos, não é? E há uma determinada altura do filme em que eles mostram a primeira vez que os poderes dela se manifestaram. Então o que é que acontece? Ela abriu um portal, não é? E ela tinha... Ah, nós não dissemos isto, mas ela tinha duas mães.
Ah, é verdade.
Isso é uma cena importante porque a China queria que essa cena fosse cortada.
Gostei muito.
E a Disney recusou.
Exatamente.
E acho que o filme não vai estrear na China. Acho que é na China. É na China? Sim. É na China.
Será?
Que é na China.
Faz sentido.
É na China. Eles não cortaram a cena. Pronto. Ela tem duas mães, ela abre um portal e as mães são engolidas por esse portal. Portanto, as mães foram para outro universo e ela ficou sozinha e ela não sabe onde estão as mães. Culpa dela. Agora, o que é que despoletou o facto dela ter aberto este portal e os poderes terem se manifestado pela primeira vez? É uma abelha que lhe pôs na mão.
Pois, lá está.
Portanto, porque ela ficou sem mães...
Por causa de uma abelha.
Porque uma abelha lhe pôs na mão. E atenção, eu acho que isto é um bom momento de humor involuntário, mas é também bem representativo da reação que algumas pessoas têm quando lhes pôs uma abelha.
Exatamente.
Ai, uma abelha!
Abre um portal.
Começam a assobiar, graças à malta que assobia. Pá, as abelhas vazarem. Puto. Não sei se isso funciona, não sei quem é aqui.
Não sei, não, mas é? Olha, abrir um portal parece-me bem.
Ah, está aqui uma abelha! Puta, estou a ser espicado. Sou espicado, é espicado. Fim, dói, au. Aqui há três dias já passou.
O quê? Pois...
A abelha é giro,
mas
a abelha é duro. Não, é porque é involuntário.
É involuntário, é precursor de tudo o que é o filme.
Podia ser sei lá, outra coisa qualquer. Agora
eu rimo quando aquela cena de terror fajuta lá no meio dos gotos. Quando ela aparece assim, ela agora vai aparecer, apareceu. Ah, que riso.
Mas eu acho que é esse, imagina, essa linguagem que tu estás a dizer que aquilo é meio fajuta, essa é a linguagem do Sam Raimi, ou seja, é terror, mas é um terror assim meio engraçado.
Tá.
É um terror com humor ali pelo meio.
Pá.
Estás a ver?
Está bem.
Não gostaste? Ora bem, vamos à próxima pergunta. Tem momento, isto não acaba aqui.
Tem, claro.
Tem dois, tem um momento, isto não acaba aqui. E depois tem outro. Eu gostei muito da segunda. Você ficou até ao fim dos créditos?
Não.
Tem. Este filme tem duas cenas pós-créditos.
Então. Ah, eu tinha.
Duas.
Ah, então. Conta que
nenhuma?
Eu não. Zero.
Pronto. A primeira é. Aparece uma nova personagem interpretada pela Charlize Theron.
Ah!
Que tu não sabes quem é, eles não explicam.
Ok.
Ela só abre também um portal, uma coisa qualquer, e chama o Doutor Estranho e diz-lhe que tem que ir resolver uma coisa, a menos que tenhas medo, diz-lhe ela.
Ok, ok.
E ele, não, vamos a isso, e abre aquele terceiro olhinho, porque ele agora ficou aqui com um terceiro olhinho.
Ah, às vezes dava tanto jeito, um terceiro olho. Ó Paulo, para ver, porque aquilo deve ter, aquilo tem poderes.
É o chamado terçolho, não é?
É o terçolho, é o terceiro olho. Aquilo faz o quê, o terceiro olho, no fundo?
Olha, eu não sei, porque eu nunca li os cómics do Doutor Estranho, portanto eu não sei o que é que faz o terceiro olho.
Mas deve ser o terceiro olho normalmente é uma cena psíquica.
Deve ser para ver em 3D, puto. Por exemplo, ele vai ao cinema e não precisa dos óculos.
Vem.
Abre
o terceiro olho.
Por exemplo, aquele gajo vai ao Avatar e não tem que pagar aquela taxa para ver o...
Foi não.
Falar nisso, o trailer do Avatar.
Ah, temos que ver, não vi ainda.
Então não viste antes do filme?
Não, não deu. Não te esqueças que eu não fui aos cinemas Luz ao Mundo. Fui a um que é Cinema Europa.
Isso é numa cave? Puta, onde é que isso
é? É numa cave, no Cascais Vila. Não de...
E é legal
Cinema
isso?
Europa. Eu acho que é. Pelo menos estava lá eu e outra pessoa, se não for.
São bancos de madeira ou como é que isso funciona?
Não, olha, os bancos até são confortáveis. É só uma salinha pequena, mas os bancos são confortáveis.
Cinema clandestino.
É, eu fui lá ver.
Vende pipocas.
Vende pipocas. Pouca
vodka.
Gente. Vodka, coisas ilícitas.
Pouca gente, não é?
Pouca gente. Ali ao lado há a roleta.
Sabes o que é que isso... Sabes o que é que isso estava a fazer lembrar? Lembras-te do sketch dos gatos fedentos que era o Javardere? Que era
sim.
O mesmo gajo
sim.
Que ia pilotar e depois vinha servir os pipis e tal.
Yeah, Javardere.
Oh puto, está-me a aparecer também o Cinema Vitória,
não
é?
Exato.
É o
não.
Cinema aqui?
Cinema Europa.
Europa.
E olha que aquilo é comparticipado por um fundo europeu. E agora vais-te perguntar como? Não sei.
E não foi lá um gajo também a meio da sessão, olha, pipocas não temos, temos pipis.
Pibis.
Temos aqui moelas.
Lasanha.
Um pãozinho torrado. E bejeque.
Não, puto, não. Mas bom, olha, vi bem. Já não sei o que é que estava a dizer, mas sim.
Ah, caga nisso.
Caga, também não interessa.
Preferia rever este filme ou ver outra vez sozinho em casa? Lá vem este Sozinho em Casa, outra vez. Já, repara, tu se vires o Sozinho em Casa, tu todas as vezes que dizes aqui que vais ver o Sozinho em Casa, já tinhas visto
já
o Sozinho em Casa.
Já disse para aí duas ou três vezes.
Pai, 100 vezes nos últimos dois semanas.
Não, vi o Sozinho em Casa, mas nem... Este então, não vou comentar.
Não, eu vi outra vez o Doutor Estranho.
Claro, claro.
Será que vamos... Será que vamos estar a falar deste filme ou série daqui a 10 anos?
Claro que vais, vamos estar todos a falar disto. Foi tão bom. Isto é um filme icónico. Lembrem-se, fixem, vão ao cinema, guardem o bilhetinho, porque isto é um mimo. É o mimo do cinema. Há o cinema e depois há o Doutor Estranho, lá está. Por isso é que também eles não foram parvos a dar-lhe o nome, Doutor Estranho. Por isso é aquele monstro que parecia um polvo com um olho aqui.
Ai, ainda não gostaste? Quando arrancaram o olho?
Ah pá,
quando arrancaram o olho?
Santinhos, parecia que estávamos aonde? Na peixaria do continente.
Há muitos olhos, não é?
Muitos olhos, demasiado olho. Esta tem muito olho.
Muito olho.
Podia ser, se pois calhar, abrem-se-lhe olhos em todo
o
lado.
O Doutor Estranho, se calhar, é oftalmologista.
Se calhar é.
Não é, puto, o gajo era cirurgião.
Lá está, mas tem a ver.
Porque ele ficou apanhado as mãozinhas.
Olha, mas não se... Ah, uma coisa que eu gosto. Eu gosto...
Não viste o primeiro filme? Tá, então, ele teve um acidente de carro, ficou apanhado das mãozinhas. E depois
mas olha, para quem está apanhado das mãozinhas faz muita coisa.
Ele foi para a Índia tratar as mãozinhas. Puto.
Ah, ainda bem. Lá olha, mas uma coisa que eu gosto é que a magia se vê. Eu não gosto de filmes onde a magia não se vê. A magia vê-se. E ele faz assim... Gosto. Por acaso gosto. Olha, uma coisa que eu gosto é quando a magia se vê.
Eu acho que nós podíamos ter trazido... Por acaso podemos ter combinado, okay. E de ter deixado crescer uma barbinha
mas
à Doutor Estranho.
Mas tu quase tens.
Pá, mas preciso rapar aqui de lado, é uma coisa que aqui é afiada, aqui o gajo afia aqui. Está aqui. Portanto, aqui é afiadinha, okay. Estás a ver? É
aí, assim, não, eu consigo fazer isso, basta de ter 4 dias
diria,
sem crescer
olha,
a barba.
Como diria um grande amigo nosso, Duarte Pita Negrão, tem uma expressão muito boa para este tipo de barbas. Não é bem para este, mas é uma expressão que eu gosto, que é rodapé de poceta.
Adoro! É rodapé de buceta. Eu
é
gosto
um
muito
pouco
do Duarte.
Rodapé de buceta.
Duarte é ótimo.
Se calhar ficamos com esta expressão para terminar.
Não, olha lá, não. E estrelinhas?
Ah, estrelinhas. Olha,
diz
eu
lá,
darei. Eu darei 3,5.
Eu dou 1.
Quê? Foi o pior filme que vimos aqui. Foi de todos os que já avaliámos aqui, foi o pior.
Vá, 1,5.
É melhor que o Adam Project.
Eu gostei mais do Adam Project.
É melhor não, é pior. É pior que o Adam Poe.
É. 1,5. 1,5 para este filme. Oh Paulo, eu não tenho muito mais para dizer.
É pior que o Batman.
É pior que o Batman, claramente. Mesmo com os defeitos do Batman. O que é que andamos a ver, Paulo? O que é que andas a ver?
Nada, meu puto.
Pois é, gente. Tu andas a fazer o trabalho...
Estou a ver o Ozark.
Estás a fazer esse trabalho de casa, que será provavelmente o nosso próximo filme a ser comentado. Será muito diferente e se calhar vai ser complicado porque vamos exceder largamente o tempo, porque eu aí tenho muito para falar.
Vi uma coisa, meu puto, vi uma coisa que eu não sei se já falei aqui, se calhar já falei, que é aquela série da Uber, já falei aqui.
Não.
Pronto, então, na HBO, estreou uma série chamada Super Pumped.
Ok. Ah, e agora eu sei o que é que anda a ver
que
também.
Que é sobre a criação da Uber, da empresa Uber. E
é tipo uma biopic?
É tipo aquelas séries...
De como é que começou.
Que retratam, exato. Retratam o início da startup e não sei o quê. E eu vi o primeiro episódio e é com o Joseph Gordon-Levitt.
Uhum, boa, gosto dele.
Epá, e vou-te ser sincero, não é mau nem bom. Olha, vê-se.
Sabe? É água. É uma
série
dizer,
água. Também eu ainda só vi o primeiro episódio, mas vê-se.
Olha, e eu, sabes o que é que eu ando a ver? Agora parei, por acaso, porque depois tive outras coisas para fazer. E a Camos S245, que é na Netflix, uma série turca. Temos que ser multitaskings nesta coisa de ver, não sei se é multitasking, é multiculturais. Mas muito boa, a série está muito bem. E a Camos, que é um submarino, que é também uma história do fim do mundo.
Isso podia ser o nome de um bom tratamento capilar.
Yakamos S245.
Yakamos 2S45.
Meta no cabelo.
Massagem.
Portanto, também estou a ver isso...
Do fim do mundo, mas como? Como é que o mundo acaba?
O mundo acaba... Não, é assim, há uma cena qualquer... Ah, e vi outra coisa ontem. Já te vou dizer, gostei muito. Basicamente o que acontece é... o sol começa, tem, há uma explosão solar e durante o dia tudo o que está à superfície morre por causa da explosão solar, dos raios gama ou whatever. E então eles, dentro do submarino, é a única maneira que têm que fugir a isso. Mas está engraçada a história. Depois é aquela dinâmica
dentro do submarino. Mas há vários submarinos ou só há um?
Só há um. A gente só segue a história de um. Não sei se há mais perdidos pelo mundo. Toda a gente morreu, exceto aquelas pessoas que estão dentro do submarino.
Ah, e o Doutor Estranho, os multiversos, não. Mas uma explosão solar que temos que ir todos para um submarino, tudo bem.
Também dentro desta temática.
Coerência. Sabem o que é? Coerência. Que é o que não há.
Ah, está ele. Agora quer-me falar em multiverso, isso é uma coisa que podia acontecer. Estive a ver também o Ad Astra.
Com eu gosto com o Brad Pitt.
Muito giro. Tem uma mensagem. Há muita gente que eu estive a ver, não gosta da forma como o filme evolui, mas este é daqueles filmes que não é tipo o Doutor Estranho, que é preciso 1500 coisas e tudo, a saltar, para aquilo ter alguma coisa. É um filme que é lento.
Há uma
é
série, no Ad Astra, há uma sequência de uma perseguição na Lua com carros.
Incrível.
Em que eles estão a fugir de piratas.
Tá,
e este gajo está-me a dizer que aquilo não é preciso.
Não. Não é. Vão ver e depois
piratas
vão ver.
Na Lua.
Tá,
piratas,
mas aquilo é daqui há muito tempo e eu gosto disso. Sabes o que é que eu gosto ali? É que não se faz. Ah, já, não, já se descobriu tudo. A gente consegue andar na Lua, lançamos foguetões da Lua, vamos até Marte, conseguimos ir até Neptuno e voltamos à Terra e está tudo bem. Pronto, adeus, boa noite. É o futuro. It's the future. E aquela cena com o pai está muito bem feita. Aquilo é muito profundo. E gostei muito. A ver, terminei este episódio a dizer
cima,
bem do filme.
Para cima, do Ad Astra.
Para cima.
Então para a semana é o... Olha, não
Ozark.
Temos água, também está aqui.
Não
só
temos
para
água.
Fazer...
Para a semana temos Ozark.
Só para fazer número, não é?
Está mesmo a acabar isto. Mas eu acho, sabes uma coisa, isto só é interessante porque a gente nunca, raramente consegue coincidir com... Ok, ok. Boa, boa. Oi, oi. Que a gente nunca concorda com muita coisa, é engraçado.
Onde é que foi a rolha?
Não sei, foi para ir para algum lado.
Pois foi.
Nós nunca concordamos com grande coisa, mas eu acho que o Ozark a gente vai concordar, e eu gostei muito do Ozark.
A internet divide-se um pouco.
Eu sei, porque eu também não gostava daquele final. Eu fiquei um bocado danado, mas faz sentido aquele final. E quem o pensou está... Chama-se o Círculo Perfeito.
Ok, meu puto. Então,
é um Círculo Perfeito.
Bom, voltaremos daqui a uma semana com...
Ozark.
A nossa opinião sobre Ozark. E já sabem, rodapé de buceta.
Rodapé de buceta. Tchau. Ah, é para ali. Tchau, até à próxima.